Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Muito boa noite, ouvinte da Rádio UFMG Educativa 104,5. Eu sou o Izieira e está no ar o primeiro Óbvio Lulante do mês de setembro de 2020, hoje quarta-feira. 2 de setembro de 2020, sempre lembrando que o Óbvio Lulante é fruto da parceria existente entre o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcida, da EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e a Rádio UFMG Educativa, sempre lembrando que estamos ao vivo tanto na rádio como no nosso YouTube, no nosso Facebook e na Twitch, você nos acompanha por onde preferir, sempre com o nosso primeiro bloco, nossos destaques, começando com ele, Thiago Perucchi. Muito boa noite, Thiago Perucchi, seja bem-vindo já com seu destaque futebolístico da semana ou do dia.
Boa noite, Ives, boa noite, queridos e queridas ouvintes, e também, e hoje, para uma pessoa especial, querido ouvinte especial, aniversário da minha mãe, parabéns, mamãe, Maria Magdalena Perucchi, sempre acompanhando a gente, parabéns para ela, e o meu destaque não é esse, mas poderia ser. Vai para o Cruzeiro, que foi punido pela FIFA e fica impedido de registrar novos jogadores, mas o clube contesta. O time Zoria da Ucrânia fez um pedido, né, na FIFA, só que o Cruzeiro entrou com um recurso na FIFA pedindo a dívida em torno de 1 milhão, mas o Cruzeiro fez um acordo com o time da Ucrânia, porém esse acordo nunca foi homologado na FIFA e agora o Cruzeiro enviou esse documento para a FIFA. Em nota oficial, esse documento foi até anexado para a imprensa. Realmente o Cruzeiro aí, a gente aí tá vendo, o clube diz que a assinatura é falsa, diz a Renata aqui. Vamos ver, né? O Cruzeiro mais uma vez sofrendo com penalidades vindo da FIFA. Esperamos que esse Cruzeiro se recupere. Talvez alguns aqui do grupo não, mas a gente espera que o Cruzeiro se recupere.
Que situação do Cruzeiro, é complicado, parece que as coisas se repetem, mas são coisas diferentes. Iago Proença, muito boa noite, Iago, seja muito bem-vindo.
Muito boa noite, Ives Vieira e os nossos ouvintes da Rádio UFMG Educativo. Meu destaque da noite vai para a nova camisa do América, que divulgou aí a sua nova coleção de uniformes da fornecedora Sparta. E parece que o clube meio que abriu mão daquele modelo tradicional da camisa verde com listras negras e lançou um uniforme muito bonito. Eu até postei aqui no nossa conversa lá no grupo do Óbvio Lulante. A camisa do América ficou sensacional para quem gosta de camisas de times brasileiros. Eu sou um dos admiradores. A do América ficou muito bonito.
Tanto a 1 quanto a 2, o América divulgou recentemente as duas muito bonitas da Sparta, marca própria do clube do Mecão. Beatriz Calil, muito boa noite, já com seu destaque.
Boa noite a todos e todas que nos escutam. Então, gente, meu destaque vai para o Paysandu. O clube marcou um golaço na valorização da diversidade. Ontem o time anunciou que agora vai emitir carteirinhas do programa Sócio Bicolor com nomes sociais. Ou seja, uma pessoa transgênero terá o nome que escolheu reconhecido e respeitado no documento. Não necessariamente aquele nome da certidão de nascimento. A vice-presidente de operações do Paysandu, a Ieda Almeida, reforçou a importância do posicionamento. Ela foi sensata e disse o seguinte, abre aspas para ela. Em um país cheio de discriminação e violência, um clube do tamanho do Paysandu precisa estar à frente e procurar combater qualquer tipo de preconceito, fecha aspas. E lembrando, né, gente, que no dia 20 de agosto, há poucos dias atrás, o clube do Pará compartilhou um momento de emoção de um torcedor do clube, um homem trans, que havia feito a mastectomia, né, a cirurgia, e colocou a fita na região dos seios. E depois ele colocou a camisa do Paysandu e ficou muito feliz, a ponto até de chorar, né? E esse vídeo foi compartilhado pelo clube e na época repercutiu muito, atingiu mais de 3 milhões de visualizações. Então aí, né, gente, belas formas de levantar a bandeira da diversidade e realmente colocar isso em prática, o que tá faltando muito, né?
Importantíssimo, Beatriz Calil, parabéns ao Paysandu, o papão lá de Belém do Pará. Renata tem um destaque importante, hoje é dia de mulheres em campo e vai trazer um pouco de otimismo aí para quem acompanha e tá bem perto do futebol feminino aqui no Brasil.
Boa noite, Ives. Boa noite a todos os ululantes que nos escutam, que estão aqui comigo na bancada virtual. Primeiro, só para completar a informação sobre o Cruzeiro, essa informação sobre a assinatura ser falsa foi do Gabriel Duarte, que tweetou, que é um jornalista setorista do Cruzeiro no Globoesporte.com. E hoje é um dia muito feliz para o futebol feminino aqui no Brasil. A CBF, que já tinha anunciado que faria uma coletiva às 15h30 para dizer sobre a nova coordenação do futebol feminino, que estava sem ninguém no cargo há 3 meses, anunciou então a Aline Pellegrino, nossa eterna capitã, que estava na Federação Paulista fazendo um ótimo trabalho com o departamento feminino da federação, e ela foi confirmada para um cargo que a CBF criou para ela, que é de coordenadora das competições femininas, numa tentativa de investimento, incentivo, reformulação do futebol feminino aqui no Brasil. Além dela, também foi anunciada a Duda Luizelli, que era coordenadora do Internacional, que agora assume a coordenação das seleções femininas, tanto de base quanto principal. Para surpresa, também foi informado pela CBF, pelo presidente da CBF, que novas políticas de igualdade serão adotadas, com remuneração iguais entre homens e mulheres, tanto nas diárias das convocações, quanto nas premiações das competições da seleção. É um dia muito importante mesmo para o futebol feminino. A gente fica muito esperançosa e vamos ver o que vem pela frente aí.
Finalmente, mulheres gerenciando o futebol feminino na CBF. Ainda bem, tarde, mas que está acontecendo, felizmente. Já emendo no TCC, muito boa noite, TCC. Seja sempre bem-vindo ao Óbvio Lulante.
Boa noite, Peruque. Boa noite, amigos e amigas da bancada. Boa noite, ouvintes ululantes. O meu destaque aí do dia vai para o nosso Dom Diego Maradona, que publicou uma foto para refletir sobre a questão, sobre o projeto de taxação de grandes fortunas na Argentina. Aí, abre aspas aí para Maradona: peço a Deus que aprove a lei de contribuição solidária das grandes fortunas, porque neste momento de crise precisamos da ajuda de quem tem mais. Eu perdi meu cunhado para a Covid e sei o que é não poder despedir de um ente querido. Eu sei o que é não ter o que comer. É por isso que estou à disposição, presidente. Vamos, Argentina, escrever o craque. Fecha reflexões aí do nosso Diego Maradona. Em tempos onde a gente vê craques brasileiros procurando o governo para ter isenção de imposto, nesse caso ele está defendendo taxação de grandes fortunas. Aproveitar, deixa aqui também, mandar um grande abraço para minha mãe, Dona Sueli, ouvinte do Óbvio. Um abração para o seu Roberto, meu pai, que fez 70 anos no último dia 27 de agosto. Beijo, galera.
Pois é, o TCC se equivocou na apresentação, mas trouxe uma informação importante sobre o Maradona. Importante esse posicionamento nesse momento. E já emendo com o seu xará, o TJ. Muito boa noite, TJ.
Boa noite, Ives Vieira. Boa noite, colegas ululantes. Boa noite para você, minha querida e meu querido ouvinte. Então, antes dos destaques, eu já vou mandando então também os parabéns aí para a mãe do Thiago Peruque, para a mãe também do nosso querido TCC, para o pai dele, que fez aniversário também. E o meu destaque vai para a Copa do Brasil, porque no dia de ontem, a CBF fez o sorteio dos jogos da quarta fase e nós temos time mineiro nessa fase. Os jogos de ida vão ser na próxima quarta-feira, dia 16, e tem entre as partidas, começando às 16h, Juventude contra o CRB, às 19h nós temos Ponte Preta e América Mineiro, 21h30 nós temos 2 jogos, Fluminense e Atlético Goianiense, Brusque e Ceará. Na quinta-feira, dia 17, nós temos o clássico carioca Botafogo e Vasco. Os jogos de volta vão ser na semana seguinte, essa semana dos jogos de ida. E tem, começando na terça-feira, dia 22 de setembro, América e Ponte Preta. Na quarta-feira, 3 jogos. Às 18h30, CRB e Juventude. Às 21h30, Ceará e Brusque. E também neste mesmo horário, Vasco e Botafogo. E na quinta-feira, fechando essa quarta fase, nós temos Atlético Goianiense versus Fluminense às 20 horas. Feito o destaque, querido Ives.
O destaque, querendo ou não, fica para Vasco e Botafogo, o clássico carioca já nessa quarta fase da Copa do Brasil. E para fecharmos esse primeiro bloco, meu destaque vem lá da minha terra de Sergipe. E foi o destaque é para Leandro Kivel, atacante do Confiança, que atualmente está na segunda divisão, inclusive recentemente empatou com o Cruzeiro lá no Batistão. Leandro Kivel estava há 1 ano e 6 meses sem atuar devido a uma lesão que ainda sofreu no estadual, no Sergipano 2019. E ele entrou ontem no jogo e fez o gol da primeira vitória do Confiança na Série B, 3 pontos, diante do Vitória da Bahia. E na saída de campo, a repórter Tamara Oliveira perguntou para ele, ele bastante emocionado, agradeceu a torcida do Confiança e ao clube por esse tempo de recuperação e por tudo que fez. Kivel tá no Confiança há um bom tempo e considerado ídolo lá do Dragão, do Clube Azulino do Bairro Industrial. Porém, a grande surpresa é a Tamara Oliveira, apresentadora do Globo Esporte Local e repórter dos Jogos do Confiança pelo Premier lá no Bastião, é esposa do atacante Leandro Kivel. E ele emocionou e agradeceu também a Tamara, que foi muito profissional. O Leandro Kivel falou que ela chorou e vibrou com ela. E após esse momento, no qual a Tamara foi extremamente profissional, ela falou que estava com os olhos muito calejados e por pouco não chorou ao vivo. Fica aqui essa destaque, foi muito interessante. A Renata falou aqui do caso da Casillas com a Sandra, a espanhola, que caso talvez não fosse os tempos de pandemia, talvez pudesse rolar isso, mas fica aqui o destaque para tanto para o Kivel quanto para a Tamara, os dois muito emocionados em uma questão muito profissional e muito bonito, viralizou nas redes sociais hoje. É isso, destaque diretamente lá de Sergipe, a minha terra de Aracaju. Depois desses destaques, ótimo primeiro bloco de Óbvio Lulante, a gente fica por aqui, volta já já, rapidão para o segundo bloco, que tem muito mais, fica conosco.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos aqui na rádio UFMG Educativa 104,5, na Estação do Conhecimento, com o nosso Óbvio Ululante, o programa esportivo semanal que fala muito sobre futebol e sociedade aqui na 104,5. E já vamos de estádios.
Estádios pelo mundo.
Estádios dessa semana é com o TCC, que vai falar sobre um velho conhecido de quem é mineiro e de Belo Horizonte mais especificamente. Vai que é sua, TCC.
Beleza, Ives. Desculpa aí te chamar de peruque, rapaz. Tamo junto. Então, vou lá pro texto. Mineirão, 55 anos. As fichas dos jogos, os jogos das fichas. No próximo dia 5 de setembro, sábado, o Estádio Mineirão completará 55 anos de inauguração. Construído para ser uma referência para o futebol mineiro e nacional, o estádio cumpre sua missão. Por dentro das suas 88 colunas, o Mineirão abrigou jogos e eventos que marcaram para sempre a memória coletiva. Seria lugar comum aqui fazer uma lista dos 55 maiores jogos ou craques que se apresentaram no seu gramado. Mas faço aqui uma reflexão inicial, partindo de um trecho de uma crônica do escritor uruguaio Eduardo Galeano, abre aspas, você já entrou alguma vez num estádio vazio? Experimente, pare no meio do campo e escute, não há nada menos vazio que um estádio vazio, não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém, ponto, fecha aspas. Assim, quero falar sobre as vozes nas fichas dos jogos do Mineirão, artesanalmente produzidas pelo funcionário mais antigo do estádio, José França, ou Seu França, para os mais próximos. Não que seja difícil se tornar próximo de Seu França, sujeito de prosa fácil, vindo da cidade de Papagaios, conta a história do gigante da Pampulha, relacionando com a sua própria trajetória de vida. José França trabalha no Mineirão desde 1961, passando por vários setores do estádio até os dias atuais, quando recebe os visitantes no Museu Brasileiro do Futebol, mediando visitas pelo espaço. Um dos trabalhos mais interessantes de José França foi o de datilografar aproximadamente 4 mil fichas de todos os jogos ocorridos no Mineirão, de 5 de setembro de 65 até 6 de junho de 2010, quando o estádio foi fechado para as reformas de adequações do gigante para a Copa do Mundo de 2014. As fichas de seu França são de uma riqueza de detalhes impressionantes, desde o registro da clássica súmula dos jogos, como data, motivo, jogadores, árbitros e placares, bem como anotações de públicos pagantes e presentes, renda dos jogos, valores de ingresso em cada setor do estádio e, em alguns casos, o registro do salário mínimo da época do jogo, como valor de referência. Outro detalhe interessante nessas fichas são as chamadas anormalidades, que retratam desde as costumeiras expulsões e brigas de atletas, treinadores e afins, bem como invasões de campo e outros problemas. Nessas anormalidades já encontrei uma briga entre o treinador e o Strick e um árbitro, onde o treinador foi expulso duas vezes no mesmo jogo. A primeira por ter dado uma peitada no juiz e a segunda quando voltou ao campo de jogo disfarçado de jornalista e foi descoberto pela arbitragem dando orientações ao seu time, que obviamente venceu o jogo. E este, foi eternizado em uma crônica de Nelson Rodrigues. Seja para fins de pesquisa sobre estatísticas de jogos, registros de rendas e públicos pagantes, ou inusitadas anormalidades, essas fichas contam a história do Mineirão e se tornaram parte da história do estádio. Não à toa viraram peças de museu, na afetiva Sala das Fichas, onde reproduções dessas fichas compõem a museografia do espaço, e três totens com base de dados possibilitam aos visitantes e pesquisadores viajarem na história do Mineirão, buscando por nomes de jogadores, times, treinadores, árbitros e datas marcantes. Essas fichas produzidas por seu França se tornaram um grande elemento de fruição da memória do gigante da Pampulha em seus mais de meio século de existência. Vida longa ao Mineirão! E aí, ouvintes ululantes e amigos da mesa, qual jogo, jogador e data você procuraria nessas fichas? Abraços ululantes!
Excelente quadro, TCC, porque assim, quem conhece, conhece, né? Para trazer informação, super tranquilo. Eu queria fazer alguns comentários. Eu não sei exatamente que ficha eu tentaria buscar, que jogador, que jogo. Acho que são várias curiosidades em relação a isso. Se eu pudesse pesquisar sobre essas anormalidades, seria bem interessante, inclusive. Mas eu fiquei pensando, aniversário do Mineirão, e a última vez que eu saí de casa foi para ir no Mineirão, no sábado, dia 14 de março. O Mineirão abriu uma... tinha programado uma série de tour temáticos pelo estádio, programado pelo museu, com a temática do futebol feminino. E era o primeiro sábado com a Paçoca, que é ex-atleta do Galo. E eu fui nesse tour, foi super interessante. Seu França realmente é super íntimo de todo mundo, ficou lá sentado comigo contando vários casos. Aí veio a pandemia, dia 15, no dia 16, na segunda-feira, encerrou todos os jogos, né? Começou um isolamento e foi a minha última saída de casa que não seja para supermercado.
Então, eu acho que a partida que eu procuraria é um Atlético versus o RT do início da década de 90, que ficou 3-0 para o Atlético. Foi o primeiro jogo que eu fui ao estádio na minha vida. Foi eu, meu irmão, meu pai. Eu guardo com alguns flashes essa lembrança de ficar extremamente encantado com a dimensão do estádio, a grandeza e tal. Eu devia ter, o quê? 6 anos de idade, mais ou menos. Acho que eu procuraria essa ficha lá. Já vi essas fichas, eu já tentei achar, mas não consegui encontrar, né? Agora eu procuraria para tentar encontrar de vez. Eu acho que era um campeonato mineiro. Pois bem, eu acho mais bacana ainda dessa questão que o Thiago aponta, é como que uma iniciativa individual, né, do seu França, que a princípio, imagino, não tenha sido solicitado por ninguém para ele fazer isso, se torna uma fonte histórica também, né, cara? É um registro importante da história do estádio. Então, para a gente perceber como que coisas tão pequenas assim podem significar algo importante para contar a história de um espaço cuja a memória afetiva das pessoas, né, tá tão ligada, pelo menos a minha memória afetiva, memória ligada ao meu pai, aos meus amigos, aos meus colegas de faculdade, meus amigos de faculdade, enfim, a tantas pessoas tá, passa por essa vivência no Mineirão. Então, eu acho isso muito bacana e é legal o TCC trazer esse quadro aqui. Fiquei bastante feliz de ouvi-lo.
Beleza, cara. Em primeiro lugar, parabéns ao TCC, parabéns ao Mineirão. O TCC pelo quadro, o Mineirão pelos 55 anos de idade. E assim, respondendo a pergunta, bate pronto. O primeiro jogo que eu me lembro no Mineirão, me lembro, é bem recente, né? Foi Atlético e Peñarol, um jogo pelo centenário do Clube Atlético Mineiro. Foi meu primeiro jogo no estádio. Antes disso, eu tinha um pouco de receio de ir no campo, principalmente por medo mesmo de adentrar ali aos espaços do Mineirão, e fiquei impressionado com a magia, né, do estádio. Aquele jogo em especial foi a apresentação do Petkovic, grande reforço à época do time do Atlético, um time horroroso, mas foi uma emoção marcante.
Pois é, e muito interessante o quadro do TCC, e para quem quiser conhecer mais um pouco da história do seu Franz, tem matérias em vídeo com ele que eu estou vendo aqui na internet, tem também entrevistas de jornais como Hoje em Dia, Globo Esporte, Super Esportes, UOL. Então, assim, o seu França é realmente um dos personagens assim, mais importantes do Mineirão, né? São pessoas que fazem o estádio, né? Que devem ser valorizadas e devem ser lembradas, né? Então, muito importante aí esse acervo histórico, como o TJ falou, né? Que são registros que são assim, inestimáveis, né? De valor inestimável. Muito interessante.
Ô, Calil, só complementando você rapidinho, que eu queria. Outra coisa que eu queria falar, e eu lembrei agora, eu acho que eu até cortei o Ives aí, foi mal o Ives. O seu França participou de um GFute com vida, e ele é uma pessoa realmente muito bacana, muito gente boa. Eu acho que vale a pena também deixar esse registro aqui do seu França contribuindo com a história dele, com a vivência dele no Mineirão, até para a gente refletir na academia sobre essas questões. Então, registrado.
Quem sabe a gente não traz o seu França aqui no Óbvio um dia, né? Quem sabe vamos atrás desse rapaz que tem muito a agregar, sem sombra de dúvida aqui. Eu sou de Aracaju, mas cheguei aqui em BH em 2018, já vi o novo Mineirão, mas o tamanho é algo que chama atenção. Vida longa ao Mineirão, vida muito longa mesmo, em que eu vá ainda mais vezes. Você que está escutando, fique conosco que a gente volta já já aqui na UFMG Educativa. Próximo bloco tem Mulheres em Campos e Reflexões Ulantes. Até já, fique conosco.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Ululante. Programa esportivo Óbvio Ululante.
Voltamos aqui na Rádio UFMG Educativa, são 6h32, hoje são 2 de setembro de 2020 e já vamos de Mulheres em Campo.
Mulheres em Campo.
Olá, pessoal do Óbvio Ululante, eu sou a Renata Lemos.
E eu, Bárbara Mendes, e hoje temos mais um Mulheres em Campo. Como disse Marina Dantas, a Marina, nossa companheira aqui do GFute, no seu texto publicado no Ludopédio, Corpos nos Gramados, Papelões nas Arquibancadas, abre aspas. Muitos de nós já não aguentamos mais pensar o futebol em tempos de pandemia. Talvez ninguém aguente mais a temática da pandemia associada ao que quer que seja, na verdade. Mas por mais que seja incômodo, ainda devemos conversar sobre ela, fecha aspas. E tendo isso em mente, construímos a coluna de hoje. Afinal, o futebol já retornou em todo o mundo, campeonatos foram encerrados e outros iniciados.
O futebol feminino não ficou para trás nessa corrida maluca e desesperada pela volta aos gramados. Na Europa, a Women's Champions League se encerrou neste final de semana e consagrou o Lyon campeão pela 7ª vez, a 5ª seguida. No Brasil, a competição nacional retomou também este final de semana com a Série A1 e já tem agendada a retomada da Série A2. Com isso, os clubes correm contra o tempo, ignoram os problemas e vão retomando suas atividades normais, entre aspas.
No futebol masculino, esse retorno trouxe inúmeras discussões sobre necessidade, sobre o momento e a segurança dos protocolos, mesmo depois do seu reinício. Além disso, foram discutidas inúmeras formas de compensar a não arrecadação das bilheterias, com materiais exclusivos que são pagos, papelões com foto nas arquibancadas, entre outras ações. A lógica econômica é, então, o eixo central desse retorno, e a justificativa gira em torno da necessidade de apreciação do produto para compensação financeira, seja com cotas de TV, patrocínio de camisa ou mesmo venda de produtos dos clubes a seus torcedores.
No feminino, nada disso importa. Emily Lima disse, pensando no grande descaso que a modalidade vivencia, que, abre aspas, o futebol feminino é uma pandemia, fecha aspas. E de certo modo, não há como discordar. Não tem público presente nos estádios, muito menos que gere uma arrecadação significativa. Não tem cotas de TV relevantes, porque sua transmissão é majoritariamente pela CBF TV. Não há, inclusive, qualquer menção na mídia sobre os problemas de segurança do futebol feminino, que cá entre nós é muito mais precário que o masculino. Basta a gente lembrar que grande parte das equipes de mulheres não tem sequer um plano de saúde para atendimento de suas atletas. O futebol de mulheres é, sem risco de romantização, mantido pela garra, pela paixão e pelo suor.
E vocês poderiam questionar a respeito dos patrocínios do futebol feminino, que, convenhamos, não são muitos. O que parece em muitos casos e fica ainda mais evidente no contexto de pandemia é o quanto eles se dão de forma diferente das modalidades no masculino e no feminino. Os valores e acordos não são comparáveis, e por menor que seja o valor pago ao feminino, ele parece ser de extrema significância. Quando a gente tem uma crise sanitária, com consequências diretas na economia nacional, algumas empresas numa edição das suas prioridades, vamos dizer assim, não conseguem seguir dando suporte para as equipes femininas, que entrou em colapso financeiro. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, cabe procurar uma reportagem que foi publicada no Globoesporte.com e que conta sobre o Iranduba, do Amazonas, que precisou do elenco do 3B, seu rival, para não ser rebaixado para o Brasileiro A2. E tudo isso foi desencadeado pela falta de pagamento de um patrocinador que trouxe toda uma crise financeira para o clube.
Dentro dessa perspectiva de retorno, e já concretizada para alguns, os clubes vêm elaborando supostos protocolos de segurança, entre aspas, para a saúde das atletas. Nos mantendo aos três clubes de camisa daqui de Minas Gerais, para ser bem bairrista mesmo, existe uma lógica sem lógica que é tão bizarra quanto a do próprio retorno. O América anunciou o reinício de seus treinamentos agora em setembro, mas ainda não noticiou sobre como isso se dará em meio a toda essa pandemia que continua aqui no Brasil. O Cruzeiro, que já voltou a disputar o Brasileirão neste final de semana, e o Galo, que só tem jogo previsto para o fim de outubro, adotaram uma estratégia de isolamento das atletas. Algumas vezes a gente conversou aqui no Óbvio sobre a bolha que se criou na NBA, pois é mais ou menos nessa linha que os dois clubes andam seguindo. As atletas foram testadas e estão isoladas em hotel. Isso nos parece um tanto complicado.
Antes da pandemia, as atletas que não residem em Belo Horizonte moravam em um hotel por conta do clube, para possibilitar a participação nas atividades profissionais. Enquanto isso, as jogadoras residentes na cidade se mantinham em suas casas. Com essa lógica do, abre aspas, novo normal, fecha aspas, sim, tem que ser entre aspas, e esse tal protocolo, todas as jogadoras do clube ficaram isoladas no mesmo hotel. Seguindo o princípio de isolamento, elas, em teoria, não têm contatos externos. Isso significa sair do hotel apenas para treinamentos. É quase um cárcere privado da modernidade pandêmica. O fim das competições são previstos para o dia 6 de dezembro e 31 de janeiro. Essa bolha vai se manter por tanto tempo?
E devemos ressaltar que essa medida não é das mais éticas e efetivas, né? Porque se controla a possibilidade de contatos externos das jogadoras, ignorando que o que sustenta a possibilidade de ficar no hotel passa por uma série de trabalhadores desse estabelecimento. Trabalhadores esses que provavelmente não puderam em momento nenhum do isolamento social trabalhar de casa e, neste momento, fazem todo um deslocamento, correndo uma série de risco na tentativa de manter a ilusão desse isolamento perfeito das jogadoras. E o porquê de tudo isso, tendo em vista todo o descaso prévio com o futebol de mulheres, não se sabe. É a hierarquização das vidas, só não é explicitado ao sabor de quem.
Continuem ligados no Óbvio Lulante e acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres.
Nós fomos Renata Lemos
e Bárbara Mendes para a Rádio UFMG Educativa.
Voltamos aqui no Óbvio Lulante após esse belo quadro da Renata Lemos e da Bárbara Mendes. E o TCC quer fazer um pequeno comentário sobre essa situação envolvendo o futebol feminino aqui no Brasil.
Pois é, Ives. É um negócio que a gente conversa, estava conversando mais cedo em off aí com a Renata também. Parabéns pelo quadro da Renata, da Bárbara, é muito informativo. E a gente fica refletindo que isso mostra, né? Eu fiquei com a frase na cabeça que elas falaram aqui, a ideia da hierarquização das vidas, sabe? É um negócio que a gente fica refletindo sobre a fragilidade dessa suposta bolha que está sendo colocada para o futebol feminino. E eu fico pensando o seguinte, será que a partir de eventos como hoje, com colocações de profissionais qualificadas, né, mulheres qualificadas do meio do futebol de mulheres que vão estar à frente, será que a partir de agora a gente vai ter uma mudança de mentalidade, de postura e de conduta com o futebol de mulheres no Brasil? Eu acho que era essa reflexão que eu queria colocar.
Perfeito, só queria para a gente fechar aí para reflexões isolantes, deixar uma informação aqui sobre o futebol feminino, e especificamente inglês e europeu. Como falado na coluna, Lyon e Wolfsburg se enfrentaram no último domingo e o Lyon conquistou sua sétima Women Champions League. E a informação envolve a Pernille Harder, ex-Wolfsburg, que jogou, exatamente que a Renata falou, é o recorde de transação, sim. Pernille Harder, ex-Wolfsburg, jogou a final contra o Lyon, chega ao Chelsea, atual campeão inglês, e acho que é o principal time na Inglaterra de futebol feminino, que bateu o recorde de transação envolvendo mulheres no futebol feminino. O Chelsea pagou cerca de 337 mil euros, de acordo com The Guardian, veículo inglês, e aproximadamente 2 milhões de reais. Harden é uma das melhores do mundo e na última temporada marcou 38 gols em 33 jogos, uma incrível média de mais de um gol por jogo. E, além disso, uma informação importante é que a atacante jogará ao lado do Chelsea, no Chelsea, da sua namorada, a zagueira sueca Magda Eriksson. Fica a informação muito interessante que o futebol feminino aqui no Brasil ou na Europa cresça cada dia mais. E vamos agora de reflexões isolantes comigo mesmo, Ives Vieira. Vamos mudar um pouco de assunto, agora falando especificamente sobre futebol paulista, sobre o Corinthians. E assim como trazido no quadro pelo TCC, no seu quadro, utilizo aqui o gancho de um aniversário para essas reflexões ululantes. Ontem, terça-feira, dia 1º de setembro, o Sport Clube Corinthians Paulista completou 110 anos de existência. Apesar das coisas não irem tão bem dentro do gramado, o clube finalmente conseguiu vender os name rights da sua arena, que chamará Neoca Arena. É outra. Estava eu navegando pelo Twitter ontem, quando me deparei com um texto Matheus Conceição na revista Bula, no site da revista, denominado 10 evidências históricas que provam que o Corinthians é o maior clube de futebol que já existiu no Brasil. Matheus cita a invasão corintiana no Maracanã lá em 1976, a goleada de 10-1 do Corinthians diante do Tiradentes em 1983, os milhares de corintianos no Japão em 2012, a Libertadores diante do Boca Juniors. Porém, destaco aqui dois pontos. Sócrates, que de acordo com o autor do texto foi, depois de Pelé, o mais talentoso e completo jogador do futebol nacional, e a democracia corintiana, movimento na década de 1980, protagonizado por jogadores da equipe paulista. O Corinthians é, inegavelmente, um dos grandes do Brasil. E não é nenhum absurdo considerá-lo o maior pelas conquistas de dentro de campo. Mas quero levantar um debate aqui. Batemos na tecla quase toda semana, aqui no nosso Óbvio Lulante, que o futebol passa longe de ser apenas o que acontece dentro das quatro linhas. Fica aqui a pergunta: de que forma o que é realizado fora das quatro linhas influencia na grandeza e na importância de uma instituição futebolística? E também fica aqui registrado, de toda a equipe do Óbvio Lulante, os parabéns ao Corinthians, vida longa ao maior campeão paulista da história. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto?
Bom, primeiro dizer sobre a neoquímica, né, que o Corinthians quita uns 50% aí do que ele devia. Com esse patrocínio, né, ele devia a Odebrecht e a Caixa. Isso é muito importante para a instituição. é, talvez um pouco tarde, né? Porque é, tanto tempo agora, não sei se a Neoquímica Arena vai pegar de verdade entre torcedores, entre rivais, como é, vingou o Allianz Parque, que já se tornou, né, na hora é, que foi fundado, o Allianz Parque já estava lá com o nome da Allianz. Bom, e em relação à sua pergunta, a gente vê isso, muitas vezes a gente diz, né, que o futebol e a política não estão desvinculados, e não estão mesmo, em nenhum momento é, a gente pode dizer isso, e a gente vê isso muito é, quando o Vasco, por exemplo, tem aí é, sua luta histórica contra o racismo, que é levada pelos torcedores até o final, né, até em qualquer discussão, provavelmente vai ser citado isso, e também, por exemplo, é, questões é, envolvendo o Flamengo nesse último tempo. É, então, realmente, os clubes eles são grandes quando eles se mostram também grandes nas áreas sociais, querendo ou não. É, esse, a mancha que o Flamengo carrega nos últimos anos, né, é, vindo aí do incêndio ao Ninho do Urubu, é, infelizmente mancha, né, infelizmente não, né, felizmente mancha, porque senão o Flamengo não faria talvez nada se não manchasse. É, já não está fazendo muita coisa, e realmente é assim que funciona. A gente tem é, a instituição, ela é grande porque ela exerce um papel é, político, é, social, que é importante para o todo, né? Para o clube, para o Brasil e para o futebol.
Pois é, pegando um gancho no que o Peruque comentou e no ótimo texto aí do Ives, essa pergunta, né? Fica de, a pergunta, né? Que é realizado fora das quatro linhas, influencia na grandeza e na importância de uma instituição futebolística, eu respondo sem sombra de dúvidas que sim. É, não adianta o clube fazer campanha de marketing vazia, né, fazer uma camisa manchada de sangue e falar que é a favor da democracia, ou fazer campanha, né, contra homofobia, ou a favor ou contra o racismo nas datas relevantes, mas se no dia a dia não trabalha em prol disso. Então, é, o que a gente. E mais do que isso, né, por mais que queiram desvincular, não tem como a gente dissociar futebol, política e memória social. Não adianta. Né, os clubes de futebol, eles partem de contextos sociais e vivem dentro de contextos sociais. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. E é extremamente importante a gente perceber que, obviamente, um clube do tamanho do Corinthians e com a idade dele de 110 anos vai fazer muita coisa interessante, mas também vai fazer e repercutir muita bobagem, né? Principalmente pelo fato de ser administrado por pessoas que às vezes têm interesses políticos, é, pessoais, financeiros. Então, sim, não tem como a gente fazer isso e até nessa perspectiva, né, como que o Corinthians se vincula muitos anos com um clube, né, de massa, um clube popular. E aí eu colocaria também uma outra pergunta, que a gente precisa diferenciar, né, o que, que é um clube do povo e o que, que é um clube para o povo, que eu acho que aí a gente pode abordar e destrinchar mais a discussão. Mas ótimo quadro. Um abraço.
É, eu acho que o que a gente faz aqui semanalmente é mostrar exatamente isso, né? O futebol não é restrito às quatro linhas. Ele está muito além e os clubes precisam compreender toda a sua responsabilidade social, política, porque, assim, está complicado, sabe? A gente vê um monte de campanha, como o TCC falou, campanha em dia de combate ao racismo, em dia de combate à homofobia, disso, daquilo, mas a gente não vê as atitudes sendo refletidas institucionalmente. O Corinthians fez uma live para anunciar esse novo patrocínio, pra, né, o nome da arena e tudo mais, e levou um youtuber que ficou fazendo diversas piadas homofóbicas, né, piadas entre aspas, diversas cantando músicas homofóbicas da torcida e tudo mais. Depois disso, ainda foi o André Sanches, que é o presidente do Corinthians, falando institucionalmente sobre aquele momento, já com o diretor da patrocinadora, e aí perguntado sobre como foi essa negociação, ele solta a frase: "Fui estuprado". E assim, ignora toda a responsabilidade em relação à violência contra a mulher, a homofobia e tudo isso que os times precisam entender que eles têm que arcar com esse tipo de responsabilidade, sabe? É propagar uma cultura do estupro e tudo mais, e assim, tem que dar um basta nessas campanhas esporádicas e começar a absorver culturalmente, né, uma cultura institucional sobre esses assuntos, coisas que a gente já trouxe aqui diversas vezes.
O ex-deputado federal André Sanches, diga-se de passagem, após essa importante fala da Renata, vamos para o nosso último intervalo e voltamos já com frase do dia, um debate bem importante aqui na 104,5. Voltamos já já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos aqui na Rádio UFMG Educativa com o nosso Óbvio Lulante, e antes da frase do dia com o TJ, os nossos abraços diretamente pro pessoal que está sempre conosco no Facebook. Para o Silvio Ricardo, um abraço, Silvio, nosso coordenador. O Hélio Farias, a Wanda e a Madalena Perucchi. Fica aqui os parabéns de novo para a Madalena, mãe do nosso querido Thiago Perucchi. O Hélio Farias respondeu a pergunta que o TCC levantou e disse que a ficha que ele gostaria de ver é de Cruzeiro 0, São Paulo 5, lá em 16 de julho de 1977. Naquele dia, Dodô fez 5 gols. Após esse breve relato, vamos com TJ para a frase do dia.
Frase do dia.
Jota, a bola é toda sua.
Pois então, querido Ives, abre aspas para a frase do dia. Não tem problema, também sabemos fazer birra. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, ao falar da situação do meia Casares no clube Paraband e reproduzida pelo site GE da Globo. O contexto da frase, de forma bem reduzida, é o seguinte. O presidente do Galo recebeu propostas pelo jogador que foram recusadas pelo procurador do meia, cujo contrato termina, né, agora em dezembro. Com isso, o Casares saiu do clube de graça. E o Atlético quer alguma compensação financeira para liberar o jogador antes do término do contrato. E exige para isso que ele abra mão de dívidas salariais e de valores que teria que receber do clube até o final do ano. Contudo, o que interessa para a gente refletir é o amadorismo que parece perpétuo entre os dirigentes de futebol brasileiro. O presidente do Atlético, ele já fez críticas pela imprensa ao jogador e não se posicionou frente aos ataques racistas que o jogador sofreu por parte da imprensa e de alguns torcedores, e agora ele solta essa declaração que o faz parecer uma criança brincando de cartola. Eu não sei para vocês, como que é isso para vocês? Opinião de vocês, isso é postura de presidente de clube? Ou não teria uma maneira mais assertiva do mandatário alvinegro em lidar com essa situação do meia? Joga a bola aí para a nossa bancada ululante.
Beleza, TJ. Vou puxar aqui porque o tempo está curto, né? Aproveitando para falar da sua frase, excelente condução, mas o que eu vejo, né, nesse tipo de situação, a gente até comentava aqui horas antes de iniciar o comentário, com relação aos dirigentes de futebol de maneira em geral, esse profissionalismo ele não existe. A relação como o Sete Câmara trata um ativo do clube, né? Porque sempre que a gente pode ouvir entrevistas dos nossos dirigentes, eles falam: ah, futebol é business, futebol é negócio. Mas na hora de negociar esses atletas, a gente esbarra nesse tipo de situação. Esse caso agora, Casares e Sérgio Sete Câmara, é um caso recente, mas outros como esse ocorrem diariamente. Eu acho que essa mentalidade de gente é algo que precisa ser instaurada para não dá mais para a gente encarar de maneira ultrapassada, encarar o futebol como se fosse uma conversa de boteco.
Pois é, ô Iago, ótima reflexão, viu, TJ? E mais do que nunca, é impressionante o amadorismo do Sete Câmara e como ele deve ser um advogado muito meia boca, né? Porque essa postura dele, no mínimo, se o Cazares tiver um bom advogado ou um procurador, cara, é uma sucessão de trapalhadas, de declarações, e agora uma questão dessa, isso no mínimo é assédio moral, e, sabe? Eu não sou especialista jurídico, mas é provável que daqui a pouco o Atlético tenha que responder judicialmente por esse tipo de declaração pública do mandatário do clube. Então, assim, como que fica a família do jogador, como que fica o cara em sucessões de declarações como essa? Você vê que tem, no fundo, né, outras leituras, outras abordagens, uma outra mentalidade que a gente vê nesses dirigentes brasileiros. E aí você volta lá para o caso, né, na década de 60, do Afonsinho, quando ele lutava pela lei do passe, que os jogadores eram tratados como escravos. Olha para essa perspectiva do Sérgio Sete Câmara, né? Ele olha para o jogador como se ele fosse um senhor de engenho e o cara fosse um... Sabe? É terrível isso, é terrível. Então, assim, essa analogia é péssima, sabe? É difícil. É igual a Renata falou aqui em off aqui com a gente. É difícil demais. Digamos assim, falar dessa perspectiva do Sete Câmara.
Bom, tivemos um pequeno problema com o áudio do nosso querido Ives. Mas vamos seguindo com o nosso programa, na finalização dele. Muito obrigado àqueles que estiveram presentes conosco hoje. Iago Proença, Beatriz Calil, Renata Lemos, TCC, TJ, Ives Vieira, que é o nosso apresentador, mas hoje... Agora no final deu um pequeno problema no áudio dele. A todos que nos acompanharam pelo Facebook, Twitch, a Rádio FMG Educativa 104.5, muito obrigado a todos pelo YouTube, pelo canal da Twitch, e também para aqueles que acompanham pelo nosso agregador de podcast. Também temos Bárbara Mendes, né, que mandou aí nossa coluna junto com a Renata. E muito obrigado também à equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Júlio Porto. Pessoal, a gente vai terminando o óbvio dessa semana. Semana que vem, dia 9 de setembro, já iniciamos setembro, a gente volta com mais óbvio lulante aqui na UFMG Educativa, toda quarta-feira, às 6 horas. Até a próxima. Tchau, tchau.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.